Áudio Ativo. Reportagem.
Se o futuro do Vasco segue indefinido pelas disputas judiciais em torno das eleições para a presidência do clube, revisitar e redescobrir o passado é porto seguro para a torcida cruzmaltina, orgulhosa da história do seu time. Em 21 de agosto de 1898, jovens trabalhadores do comércio da região da Saúde, no centro do Rio, se reuniram com o objetivo de fundar um clube para a prática do remo nas águas da Baía de Guanabara. 122 anos depois, um grupo de torcedores, os Guardiões da Colina, encontrou o sobrado onde foi fundado o Clube de Regatas Vasco da Gama. Em um esforço coletivo, o imóvel foi alugado, reformado e nele inaugurado um centro cultural. Cândido José de Araújo, carinhosamente chamado de Candinho, primeiro presidente negro do clube, foi o escolhido para batizar o espaço. E a exposição em cartaz, com o auxílio de fotos históricas e réplicas de uniformes e bandeiras, conta justamente os primeiros anos da história do Vasco, da fundação à presidência de Candinho, entre 1904 e 1906. Para saber mais sobre a criação do Centro Cultural Cândido José de Araújo e os planos para o futuro do lugar, conversamos com Fábio Vari, uma das lideranças dos Guardiões da Colina. Olá, Fábio. Obrigado pela entrevista aqui aos ouvintes da Áudio Ativo. Eu queria começar te perguntando como surgiu a ideia de criar aqui o espaço do Centro Cultural, desde a identificação do imóvel até o aluguel e todo o processo de reforma.
É um prazer. Obrigado pela sua visita. Então, meu grupo é muito ativo, a gente tem uma pegada muito de galera só da arquibancada, né? Muitos sócios um pouco indignados com essa política do clube. A gente resolveu meter a mão na massa em várias frentes aí e ajudar o clube no que é possível, sendo sócio, recomendando que as pessoas sejam sócias, que de fato ajude o clube. E com a pandemia, todo mundo em casa, a gente ficou um pouco entediado, né? Sem ter o que fazer, começando a pesquisar o que a gente poderia, de repente, estar ajudando o Vasco de uma outra forma. E nessas nossas pesquisas, a gente viu que o Vasco tinha sido fundado aqui e que o Henrique Hubner tinha feito já esse levantamento, tá até no site do Vasco, né? A gente procurou entrar em contato. Pô, como é que o Vasco não faz nada? Será que esse local de fundação, o Vasco nunca se interessou, nunca procurou? Aí o Rafael Puga, que é um das nossas lideranças também, entrou no Google e fez uma pesquisa, né? E viu que o imóvel estava para alugar. E aí ele falou com a gente, né? Com o grupo, gente, tem essa possibilidade aqui, eu vi que o local de fundação do Vasco está para ser alugado, pô, vamos tentar fazer alguma coisa. Descobrimos o telefone do proprietário, entramos em contato e descobrimos que já tinha uma fila de interessados em aluguel do imóvel, né? Aí a gente desligou, ficou um pouco apreensivo, né? Porque já tinham três pessoas com a ficha correndo e uma delas era a possibilidade de ser uma loteria. Tava, na verdade, a Caixa Econômica fazendo a avaliação do imóvel, né? E aí a gente, pô, ficou, gente, e agora, o que a gente faz? Aí o Rafael Puga ligou de novo pro dono do imóvel e explicou, esse lugar precisa ser nosso, precisa ser do Vasco. Porque é ali onde o Vasco foi fundado, onde tudo começou. E aí explicou, contou toda a história pro proprietário e o cara meio que comprou nossa ideia e se sensibilizou também, né? A partir daí, a gente entrou num processo de negociação de valor de aluguel. Fechamos o aluguel até fevereiro, porque como o Vasco estava vivendo um período eleitoral, a gente não sabia quem ia ser o próximo presidente, o que tá lá ia continuar e tal. A gente fez um contrato com o cara até fevereiro, com o dono do imóvel, né? Depois disso, com o aluguel já feito, contrato na mão, a gente foi pra internet, publicamos isso e fizemos uma breve reforma na fachada. E aí, cara, saiu no Net Vasco, saiu em várias mídias de social, enfim, vários veículos de imprensa, que rapidamente muitos amigos meus e outros colegas viram meu nome ali, né, de várias pessoas do grupo. Caramba, cara, que legal que vocês descobriram isso. Como é que eu posso ajudar? Um camarada meu é dono de uma loja de tintas. Me ligou, ó, cara, tô à tua disposição. O que, que você quiser? O cara me mandou várias latas de tinta, doou um monte de coisa. E aí, cara, e começou os pedidos das pessoas entrando em contato com a gente, querendo, se oferecendo pra ajudar. Aí veio eletricista, engenheiro, arquiteto, o próprio Henrique Hubner. Cara, foi uma chuva de ajudas, né? E a gente achou muito legal e o negócio tomou uma proporção muito maior do que a gente imaginava. A gente, enfim, contratou o Yuri, que é um cara também do grupo, que tem uma empresa, uma empreiteira, botou os funcionários dele para trabalhar aqui. E em praticamente 2 meses a gente levantou o Candinho, fizemos essa exposição aqui que está bem maravilhosa. Demos uma cara de Vasco aqui para o local de fundação e está muito bacana. Agora, a partir daqui, a gente, enfim, vai esperar acabar as eleições, ver quem vai ser o futuro presidente. Alguns já se comprometeram a ou comprar o imóvel ou incorporar isso ao patrimônio do Vasco, que é a nossa vontade. A nossa ideia não é ficar com a gente administrando, porque a gente entende que isso tem que ser um patrimônio do Vasco. Então, enfim, a ideia é essa. Agora vamos aguardar para ver o que acontece até fevereiro. A gente tem prioridade na compra e na renovação do aluguel. Então, até fevereiro a gente vai administrar, vamos fazer outras exposições, enfim, e ver o que vai acontecer.
A exposição que está em cartaz aqui mostra os primeiros anos da história do Vasco. Como foi o processo de curadoria de tudo que é apresentado aqui?
Então, o Rick Hubner, que é o pesquisador que fez a descoberta do local de fundação, é que nos ajudou nessa parte da curadoria dessa exposição. E a gente, enfim, de cara achou bem bacana, porque na verdade a gente tem que começar por um começo, né? Da nossa origem, como o Vasco foi fundado. A escolha partiu de todo um trabalho do Henrique, né? Ele é um cara brilhante nessa área, ele trabalhou no Centro de Memória do Vasco, tem muito conhecimento, é um cara muito técnico. Então, assim, ele cuidou de tudo isso, a gente apenas executou, sacou? Então, assim, você que tá aqui, tá vendo, ficou bem bacana, ficou bem bonito. Pelo espaço do Candinho, a gente conseguiu, eu acho que, sintetizar e explicar bem como o Vasco foi fundado, os desdobramentos que aconteceram nos primeiros anos. E dá pra mostrar, assim, o início, né? De uma forma bem legal, simples, didática, de certa forma bem enriquecedora, né? Porque apesar do espaço não ser muito grande, você consegue ver com ricos detalhes, fotos, imagens, textos, como é que foi a nossa fundação e como é que a gente chegou a estar aqui hoje, né? Acho que tá bem legal. O Henrique é o responsável de ter feito esse belo trabalho.
O nome do Cândido José de Araújo foi escolhido numa eleição online, teve mais de 2.700 votos. Qual a importância, né? Aliás, a importância da gente aqui, né, na exposição, a gente tem a dimensão da importância do Cândido José de Araújo, o Candinho, para a história do Vasco. Mas qual a relevância de hoje trazer o nome dele para batizar esse centro cultural?
É, primeiro que o Vasco, por ser um clube democrático, a gente entende que a decisão deveria ser sempre assim, né? Em algumas determinadas coisas, claro. E a escolha do nome, a gente nunca pensou que poderia ser diferente. Então, a gente fez, abriu lá a votação, escolhemos nomes, e a galera escolheu o Candinho para batizar o local de fundação do Vasco, né? Então, tem toda uma relevância, porque o Candinho foi o primeiro presidente negro do Vasco, né? Isso tem muito a ver com a nossa origem, porque a gente fala dessa nossa raiz portuguesa, né? Só que não é só isso, a nossa raiz também é negra, né? Vem da África, aqui como é chamado essa área do Rio de Janeiro, que é essa hoje, que é chamada de Pequena África, né, que tem toda uma relevância. A escolha do Candinho, eu acho que tem muito a ver com isso, né, dessa questão de, sabe, do negro, sabe, dessa representatividade do povo mais humilde, né, porque na sua maioria, talvez, hoje, os mestiços, os mulatos, né, seja de fato essa representatividade que a gente precisa. E o Vasco, de fato, é o clube do povo, né, é o verdadeiro clube do povo. Então, a escolha do Candinho tem muito a ver com isso. Tem um Cais do Valongo aqui, essa região aqui tem essa raiz negra, sabe? E o Vasco ser fundado aqui, eu acho que nem foi de forma proposital, mas foi uma coisa que o destino acabou colocando, né? Então, eu acho que o nome do Candinho não podia ter sido feito a escolha, acho que foi a escolha perfeita, na verdade. Acho que a escolha foi bem acertada e a torcida mandou muito bem nessa escolha.
Fábio, muito obrigado pela entrevista, pela conversa. Termina deixando seu recado aí pra torcida do Vasco vir conhecer aqui o local onde o Vasco foi criado.
Então, a gente fica localizado aqui na rua Sacadura Cabral, 345, na Saúde, em frente à Praça da Harmonia. Tem VLT aqui próximo. Para quem vem para o centro, Cinelândia, Lapa, o Uber deve dar, sei lá, R$7, R$8, que é muito pertinho também. A gente está aberto só de final de semana, por enquanto, sábado e domingo, das 9 às 18. O valor custa R$20, sócio, maior de idade, menor, estudante. Tem 50% de desconto no ingresso, né? Paga meia. A gente vende alguns produtos, como camisa, faixa, moeda, copo. Sigam a gente nas redes sociais, né? Aqui Nasceu Vasco, Instagram, Twitter. A gente tem também no Simpla um site lá pra você comprar os ingressos, mas quem não conseguir comprar no Simpla pode comprar diretamente aqui. Enfim, é isso, cara. Eu aconselho que todos venham aqui. A história do Vasco é uma história muito bela, muito bonita, e a gente conseguiu, acho que, representar muito legal isso aqui no Candinho, né?
Durante a pandemia do coronavírus, o Centro Cultural segue os protocolos de segurança e funciona com a capacidade limitada a 20 visitantes por hora. O uso de máscara é obrigatório e há na entrada medição de temperatura e oferta de álcool em gel.
Audioativo, reportagem.